É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje a gente vai conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a advogada Marcela Souza Carvalho. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado terceiro setor. Vamos falar mais especificamente sobre o seu novo marco regulatório. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Marcela. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite para participar do programa com vocês.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é o terceiro setor? O que, que significa a gente falar em entidades do terceiro setor?
Certo. O terceiro setor, ele é um conjunto de organizações da sociedade civil. Então, para ficar um pouco mais fácil, eu vou especificar aqui o que é o primeiro e o segundo setor.
Fica à vontade.
O primeiro setor, ele é aquele setor representado pelo governo, então pelo Estado, né? Então, as ações de administração pública, estadual, municipal, da União. O segundo setor, ele é representado pelo comércio, né? Então, pelas entidades privadas com fins lucrativos, essas relações comerciais. Então, a gente tem esse diferencial do público e do privado. O terceiro setor, ele mescla ambas os outros dois setores, né? Ele agrega características dos dois. Então, ele é composto por entidades sem fins lucrativos, né? Conhecidas popularmente como as ONGs. Uhum. Porém, agora, inclusive, pela nova vigência da lei, elas estão sendo chamadas de OSCs, O-S-Cs, Organizações da Sociedade Civil, né? Então, essa nova lei, ela traz essa nova nomenclatura para facilitar e para que não fique também uma coisa muito contraditória ao Estado, porque ONG, organizações não governamentais, como as entidades de terceiro setor, elas têm essa relação direta com o Estado também, essa nova nomenclatura foi trazida a partir da nova lei.
Uhum. E, doutora, explica um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre quais são as características desses tipos de entidade, para a gente entender mais sobre como que funcionam essas entidades do terceiro setor.
Certo. As entidades do terceiro setor, elas são ou associações ou fundações, né? Que são as duas classificações jurídicas permitidas para essas associações. São entidades privadas que desempenham atividades e serviços de interesse público. Então, elas são autônomas, né? Elas funcionam autonomamente, elas não têm fins lucrativos, tá? Então, são aquelas entidades de assistência social, que atendem crianças, idosos, em condições de vulnerabilidade social, tá? Que realizam atividades de interesse público em prol dos direitos sociais e do exercício da cidadania.
Sim. Uhum. E queria ainda pedir para a senhora falar um pouquinho para a gente, doutora, em linhas gerais, né, qual que é a importância dessas entidades do terceiro setor para a sociedade e também para o Estado?
Uhum. O terceiro setor, ele foi fortalecido especialmente a partir da década de 80, após a redemocratização, quando começaram a surgir mais formas de associação e quando o Estado passou a não intervir tão diretamente nessas ações mais sociais, né? Então, até muitos entendem que o terceiro setor surgiu para cumprir determinadas falhas estatais, onde o Estado não conseguia agir em prol da sociedade, começaram-se a organizar essas entidades para prestar serviços que sejam de interesse público. Hoje em dia, o terceiro setor, ele possui uma grande relevância em vários sentidos, né? Não só no social, mas no político e econômico também, tá? As questões de voluntariado, responsabilidade social, elas são coisas que estão muito em voga hoje em dia, né? E daí essa importância. Hoje a gente tem mais de 395 mil organizações da sociedade civil registradas, né, mapeadas, e isso gera mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de empregos formais. Lembrando que para essas entidades a maioria dos empregos é voluntariado, né? Então, que não são registrados. Então, eu trago esses números mais ou menos para a gente ter uma noção da importância e da relevância do terceiro setor.
Uhum. E qual que é a legislação, doutora Marcela, que regula a atividade dessas entidades?
Hoje, essas entidades elas são reguladas tanto pela Constituição Federal, que dispõe sobre a livre forma de associação, né, das pessoas, pelo Código Civil, né, que dispõe as regras para constituição de associação ou de fundação, que são os dois formatos jurídicos para essas organizações, e agora pela Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a doutora Marcela Souza Carvalho. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o marco regulatório do terceiro setor. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, no que consiste, afinal, esse marco regulatório do terceiro setor? Por que ele surgiu?
Então, é importante destacar primeiro que o marco regulatório do terceiro setor, ele não vem para regular o terceiro setor de uma maneira como um todo. Ele vai regular as parcerias dessas entidades com órgãos da administração pública. Então, é importante destacar que não é uma lei que tratou de todas as nuances, de todas as faces e de todas as necessidades das entidades do terceiro setor. Ela vai regular apenas as parcerias com a prefeitura, com o Estado, com a União e essa questão do repasse de verbas, que antes era feito através de convênios, né? Uhum. Então, hoje, essa lei ela vem para determinar quais são as novas regras dessas relações entre o terceiro setor e os órgãos públicos.
Uhum. E, doutora, explica um pouquinho para os nossos ouvintes como que essa nova lei vai influenciar as organizações na prática, para a gente entender um pouquinho melhor. E quais são as principais consequências que vão vir dessa regulamentação?
Uhum. Como essas entidades elas atuam em um formato de corresponsabilidade com o Estado, porque elas prestam serviços de interesse público, a maioria delas, ou grande parte delas, elas funcionam por meio desses convênios, dessas parcerias com o Estado, que acontece esse repasse de verbas para que elas possam efetivar seus projetos de assistência social. O novo marco regulatório, ele influencia especificamente em toda a parte desse regramento das parcerias, desde antes de fechadas com o chamamento público, agora é necessário que haja chamamento público, em que todas as entidades possam se candidatar para exercer determinado projeto. Uhum. Então, assim, na prática, as principais consequências são esse novo regulamento, essa nova realidade do dia a dia para as entidades que dependem dessas parcerias, né? Então, atualização de prestação de contas dos projetos, uma questão mais burocrática mesmo, mas que ela que vem para facilitar essas relações e para normatizar mesmo, no sentido de que seja mais valorizado também e reconhecido socialmente.
Uhum. E doutora, esse marco regulatório, essa nova legislação, ela vai mudar alguma coisa em relação à remuneração nas entidades sem fins lucrativos? Como é que isso vai funcionar?
Veja, a questão da remuneração nas entidades sem fins lucrativos, que é até meio polêmica, ela está atrelada aos benefícios fiscais, imunidades e isenções tributárias que as entidades podem usufruir. Então, até antes do marco regulatório, o que se dizia é que não é permitido remunerar dirigentes, né, membros da diretoria das instituições, a não ser que elas tenham a qualificação de OSCIP, né, Organizações Sociais de Interesse Público. Não se podia remunerar essa diretoria, senão a entidade perderia os benefícios fiscais. tá? Então, caso a entidade queira usufruir de benefícios fiscais, que é uma coisa muito boa para as entidades, uhum. né? Uma imunidade, uma isenção de tributos, ela não poderia remunerar os dirigentes. Com o marco regulatório, ele permite a remuneração de equipe de trabalho dos projetos em parceria com a administração pública e permite também a remuneração de dirigentes, desde que os dirigentes atuem especificamente na gestão executiva da associação ou da fundação. Então, esse diretor, os membros da diretoria, eles têm que realmente atuar em projetos, na direção da entidade, para que essa remuneração seja considerada como válida.
Uhum. E por que essa questão da remuneração dos dirigentes é polêmica, doutora? Qual que é a polêmica em relação a essa questão em específico?
Na verdade, é porque alguns dirigentes que podem estar, que são, enfim, presidente, secretário, vice-presidente, às vezes eles não atuam tão diretamente, né? Eles fazem o papel deles de diretores, mas quem está ali no dia a dia, na força de trabalho mesmo, não são os dirigentes. Então, por as entidades receberem essas verbas da administração pública através de parceria, por ser considerado um dinheiro público para que se realizem projetos de interesse público e social, essa questão ela é um pouco polêmica, porque os dirigentes podem receber, né, esse dinheiro, sendo que não estariam efetivamente trabalhando, né, em prol. E pelo fato também delas serem sem fins lucrativos, né? Uhum. Então, para elas prestarem esses serviços comunitários, elas não podem ter lucro, né? Elas podem prestar serviços e que esse dinheiro que elas recebam, até dos seus associados, dos seus contribuintes, sejam aplicados exclusivamente dentro dos seus próprios interesses, né? Então, isso ele é permitido, essa questão de arrecadar dinheiro, doações, mas desde que seja usado para os seus próprios fins.
Uhum. E, doutora Marcela, em linhas gerais, qual que é a opinião da senhora em relação a esse marco regulatório? Ele veio trazer eficiência para toda essa parte da direção das entidades sem fins lucrativos, das parcerias também?
Então, o marco, ele foi bom por um aspecto de que, desde o início, lá em 2010, quando começou a ser debatido realmente em plataformas online, foi uma reivindicação da sociedade civil, dos próprios grupos da sociedade civil. Uhum. Então, isso é uma questão bacana, apesar de que até a sua entrada em vigor sofreu várias alterações, né? Então, não é aquele projeto inicial de reivindicação da sociedade civil, mas essa questão participativa, ela já foi muito interessante. Com certeza, ela chama atenção para o terceiro setor, né, de uma maneira mais formal, de uma maneira mais regulatória, o que é bom também, até para os outros âmbitos políticos, sociais e econômicos. E o que eu acho também é que é uma legislação que vai depender muito dessa prática, né? De como lidar agora mesmo, porque nem as entidades têm essa experiência, né? Uhum. E o poder público também, pensando em municípios menores, né? Onde as tratativas são mais no tete-a-tete, assim, uhum. né? Em municípios que não giram uma coisa muito... Um ciclo muito grande, uhum. né? Enfim, da administração pública, acho que as coisas vão acontecendo nesse novo marco regulatório conforme as necessidades e conforme os casos forem acontecendo mesmo. É uma uhum. coisa que vai depender muito da prática e a gente vai ver, a gente não tem noção ainda de como está sendo a repercussão disso, porque entrou em vigência para os municípios agora em 2017 e para o Estado e União no ano passado, em 2016. Então, está tudo muito novo para as entidades, está tudo muito novo. Existem vários cursos agora, tanto para o pessoal da entidade, os coordenadores das entidades, quanto para contadores, para advogados, que são o pessoal que presta assistência também, né, para que tudo corra de uma maneira legal e coerente para essas entidades.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no programa de rádio da Mapar sobre entidades do terceiro setor. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão importante é a doutora Marcela Souza Carvalho. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós estamos discutindo hoje aqui no programa de rádio da Mapar, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora, a gente escuta falar muito em relação ao desvirtuamento das entidades do terceiro setor, um desvirtuamento político ou até mesmo envolvendo desvio de dinheiro. Esse problema ainda é algo muito sério na nossa sociedade, como que isso poderia ser combatido?
Com certeza, como em qualquer outro campo político, social e econômico, essas questões de desvios e corrupção, ela está bem latente e realmente é muito sério. O próprio início da construção dessa nova lei, do marco regulatório, ele partiu depois do que se chamou de CPI das ONGs, uma época em que foram denunciados desvios de verba, enfim, inclusive envolvendo a administração pública também. E hoje em dia ainda paira esse entendimento de que é mais fácil mascarar determinados desvios através da constituição de uma associação sem fins lucrativos, uhum. né? Especialmente pelo fato de que você tendo essa associação, você usufrui de alguns determinados benefícios. Então, já é uma forma de quem esteja mal intencionado, né? Também praticar esse tipo de desvirtuamento. Porém, para não haver nenhum tipo de questionamento, o que é recomendado é manter tudo em dia da associação, todo o tipo de contabilidade, registro, realizar as assembleias com os quóruns direitinho, registrar tudo isso. Enfim, você se cercar de todos os meios para que não haja nenhum tipo de questionamento nesse sentido. As entidades que são sérias e que realmente têm um cunho do terceiro setor de assistência social, elas têm que se cercar de todas as maneiras para desenvolver o seu papel perante a sociedade e para que não haja nenhum tipo de questionamento.
Uhum. É importante que essas entidades tenham também uma assessoria jurídica, talvez, né, doutora?
Com certeza. Assessoria jurídica, ela é sempre importante, né? Dá segurança jurídica tanto para todas as partes, né? Então, existem ainda especificidades que muitas vezes os coordenadores das entidades não têm o total domínio daquilo e não se sentem seguros, né? Enfim, de estar fechando tratativas. Uhum. E também a parte da contabilidade é uma questão muito, muito delicada para o terceiro setor por essa questão de todas as isenções, os tributos. É uma coisa que amedronta ainda um pouco, né?
Sim.
As pessoas têm medo de se envolver em casos de desvio, mas estando bem aconselhado, tanto por contadores, quanto por advogados, quanto com uma boa diretoria, né? Uma boa coordenação da entidade, as coisas vão correr conforme o esperado dentro da lei.
Planejado, né, doutora? E, doutora, a população, ela também pode auxiliar na questão da fiscalização das atividades dessas entidades do terceiro setor e como que ela poderia fazer isso?
Então, qualquer cidadão pode hoje, através de denúncia ao Ministério Público, apontar supostos desvios nessas entidades de conduta envolvendo a verba pública e desde que haja indícios para essa averiguação também, né? No mais, a grande parte das organizações já procura de antemão ter essas atividades todas regradas, como a gente acabou de comentar, né, para que não haja nenhum tipo de denúncia. A população que participa também como associado dessas entidades, né, pode estar mais próximo das instituições e da realidade das instituições, né, como associado, as pessoas podem, têm direito à voz, a voto dentro da associação e tá mais perto da questão da prestação de contas dessa associação também. É uma maneira mais próxima de participar, tanto pelo aspecto social, né, do voluntariado, de participar desse retorno, quanto de averiguação também, se aquilo está correndo da maneira como deveria.
Uhum. E doutora Marcela, como que explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como que funciona a abertura de uma entidade como essa? Como que um grupo consegue formar e adquirir esse status de uma ONG?
Uhum. Um grupo que tenha interesse em determinado assunto, né, ele pode se reunir no que a gente chama de uma assembleia de constituição, né? Então, marca uma data para que se faça uma discussão sobre a abertura dessa entidade, né? Vamos supor uma entidade de proteção ao meio ambiente, uhum. né? De uma determinada região. Então, eles se reúnem, eles debatem sobre a criação daquela associação e aquilo tem que estar registrado numa ata. Tá, essa ata ela vai ser levada a cartório para registro, junto com o que seria uma minuta de um estatuto social, que vai ser o que a gente pode dizer do RG da organização. Né? Então, onde vai estar descrito toda a forma de encaminhamento, como a organização vai se pautar. Né? Eles precisam fazer também uma eleição de uma diretoria, uhum. e toda essa documentação ela vai ser levada em registro a cartório. Na sequência, ela vai precisar de um CNPJ, pois é uma pessoa jurídica, né? Um alvará de liberação, abertura de conta corrente, para ela começar a funcionar efetivamente.
Uhum. E como é que funciona essa questão dos incentivos fiscais na prática, doutora? Quais são esses incentivos que as ONGs recebem?
Então, nós temos variados tipos de incentivo, né, para vários tipos de tributos também. A nível nacional, nós temos fundos, né? Que, por exemplo, fundos de infância, uhum. Fundo do idoso, a gente tem também em legislação cultural, que seria o caso da Lei Rouanet, né? Que as pessoas apoiam esses tipos de projetos de entidade que estejam vinculados a uma lei como a Rouanet ou a um fundo como o Fundo de Infância, o Fundo do Idoso, e elas abatem o imposto que elas pagam, né, na hora de efetivar esse pagamento do imposto, isso é abatido do que elas deveriam pagar. Então, elas não estão aportando, né? Existe, claro, a prática do patrocínio direto também, uhum. mas isso é uma renúncia de parte do imposto que elas pagam para que seja destinado a esse tipo de projeto social.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios atualmente na administração de entidades do terceiro setor? O que é mais desafiador, de uma maneira geral?
Veja, o terceiro setor, ele em si próprio, ele já é cheio de vários desafios, né? A gente tem essa questão da dificuldade de subsistência, de manutenção dos programas, o fato de que no Brasil não é ainda muito difundida essa questão do apoio, né, irrestrito e financeiro, principalmente agora que a gente passa por essa questão mais delicada, né, de tantos casos de corrupção. Uhum. Isso acaba afetando também, né, a questão do terceiro setor. E outros desafios que são bem latentes também para essa área é realmente a questão administrativa, a questão do fechamento dessas parcerias, e por isso o marco regulatório ele vem como uma boa coisa para o setor, né? Ele está disciplinando, ainda que ele traga uma série de burocratizações ou uma prestação de contas mais rígida, uma uhum. coisa mais pautada em várias regras, pelo menos agora está descrito como as coisas têm que ser, né? Então, as entidades vão ter que se adaptar, assim como a administração pública vai ter que se adaptar a essa nova realidade, e que é uma realidade de desafio também para todos os lados, né? O fato da assessoria jurídica também. Eu diria que essa administração, né, e principalmente a questão da captação de recursos, que hoje é também uma questão delicada e difícil para as entidades, né? Sejam as dificuldades mais gritantes.
Uhum. E a senhora diria para os nossos ouvintes que a gente ainda precisaria aprimorar algo aqui no nosso país em relação à fiscalização dessas entidades?
Veja, as coisas elas vão acontecendo gradativamente, né? O próprio marco regulatório ele já tem especificações uhum. de transparência e uma coisa da ficha limpa dos dirigentes, da ficha limpa da associação. Então, a gente está começando, nesse sentido, a nos orientar por uma fiscalização mais efetiva no terceiro setor, né? Essa fiscalização, ela decorre da utilização de verba pública, então é para isso que a nova lei vem orientar e vem disciplinar, né? Então, eu espero que cada vez mais a gente consiga caminhar por caminhos que sejam legais, né?
Uhum.
E que beneficiem também as associações. Nós temos que lembrar que essas entidades, elas estão aí para oferecer serviços de interesse público, então serviços de para populações vulneráveis, né? Então, muitas vezes, ela parte de uma questão solidária mesmo.
Sim.
Pessoas que se reúnem para ajudar o próximo. Esse é o fundo, né, do terceiro setor, a solidariedade, a fraternidade. Então, muitas dessas associações, elas não têm o know-how suficiente de aporte, de administração, e elas precisam muito dessa tipo de ajuda também.
Uhum.
A fiscalização, às vezes, quando a fiscalização é demais também, ela acaba prendendo
cerceando
um pouco,
muito,
né? Cerceando,
né?
Muito. Às vezes, tem esse tipo de burocratização, você pode receber a nossa ajuda, mas precisa cumprir esse requisito. Às vezes, acaba coibindo, inibindo um pouco o desenvolvimento dessas entidades.
Uhum. Doutora Marcela, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto tão importante que a gente discutiu aqui hoje.
Agradeço, né, mais uma vez o convite, e é importante sempre essas pautas que chamem atenção para o terceiro setor, né, e principalmente que a gente fale nas mídias, que a gente divulgue a questão de patrocínio, de captação, né, sempre a gente conhece alguém que quer apoiar alguma causa, né?
Uhum.
A questão do voluntariado, que é muito importante também. E sobre a nova legislação, que as adaptações, elas vão ser gradativas, né? E repletas de desafios, como a gente conversou. Especialmente num sentido de que se equilibre a lógica das parcerias do Estado com as entidades, para que as entidades não funcionem apenas como uma mera prestadora de serviços do Estado, quando o Estado não consegue estar presente, mas que ela tenha a sua independência, né, a sua autonomia efetiva, para que seja mesmo um regime de corresponsabilidade, né? E é sempre importante essa aproximação e essa participação da sociedade civil nas questões de administração pública, né? Na participação, na formulação das políticas públicas,
uhum.
Essas políticas públicas agora para o terceiro setor, é sempre importante a gente exercer essa democracia participativa, né? Para que depois a gente não fique só lamentando e reclamando.
Sim.
E fazer cada um fazer a sua parte, né?
É verdade, doutora. Doutora Marcela, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Até, obrigada novamente, Jéssica, um abraço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.